Declaro aberta a 44ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, da primeira sessão legislativa ordinária da 55ª Legislatura. Requeiro a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, que, com a anuência do plenário, é dada como aprovada. A presente reunião destina-se à apreciação das emendas da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária ao Projeto de Lei nº 6/2015, Congresso Nacional 326/2015, na origem Plano Plurianual 2016-2019. Esclareço que foram apresentadas 20 emendas ao projeto. Com a palavra o relator, senador Blairo Maggi, para proferir o seu relatório.
Muito obrigado, presidente Ana Amélia. Vamos ao relatório, então. Com amparo nas disposições constitucionais, tramita no Congresso Nacional, sob o número 6/2015, o projeto de lei do Plano Plurianual para os exercícios 2016 a 2019. O PPA, como é conhecido, de 2016 a 2019, se encontra em fase de apresentação de emendas na Comissão Mista de Planos e Orçamentos Públicos e Fiscalização, a CMO. Conforme o parecer preliminar aprovado pela CMO, a Comissão, a CRA, pode apresentar até 3 emendas a despesas relativas à inclusão e iniciativas ou inclusão ou ampliação de metas, não havendo limites para apresentação de emendas ao texto relativos ao texto propriamente dito ou aos atributos qualitativos dos programas, objetivos e anexo 1, 2, 3 do projeto de lei. No prazo fixado nesse colegiado, foram apresentadas 20 emendas emendas à despesa. Análise das propostas. No anexo a esse parecer constam as propostas apresentadas pelos nobres pares, especificamente especificando a autoria do programa, objetivando a iniciativa, o valor pretendido. Orientamos-nos nesse parecer as normas regimentais para a apresentação de emendas pelas comissões permanentes, especialmente a Resolução número 1, de 2006, do Congresso Nacional, e o parecer preliminar ao projeto de lei do PPA 2016-19, aprovado pela CMO. As propostas são todas de interesse nacional e estão na área de competência regimental da CRA, que é a nossa comissão. A limitação numérica imposta pelo parecer preliminar, contudo, força-nos a acompanhar as propostas, acomodar, melhor dizendo, as propostas em 3 emendas às despesas dessa comissão. Critérios para a composição das emendas da CRA. Para as 3 emendas, a despesa adotou-se o critério de escolher as propostas apresentadas pelo maior número de senadores. Voto, então, do relator. Como decorrência, votamos pela aprovação à CMO das 3 emendas à despesa, todas do tipo de inclusão e iniciativa, conforme especifica a seguinte. A emenda número 1, no programa 2077, que é Pecuária Sustentável, do Ministério da Agricultura, de inclusão da iniciativa e apoio a projetos do setor agropecuário, com 2 propostas aglutinando-se na proposta 1 do senador Valdemir Mocca, o valor de R$1,5 bilhão, proposta 6 da senadora Ana Amélia. Emenda número 2. No programa 2042, que é Pesquisa e Inovação para a Agropecuária da Embrapa, de inclusão da iniciativa Modernização e Ampliação da Infraestrutura Física da Embrapa, com 2 propostas aglutinando-se à proposta 8 da senadora Ana Amélia, no valor também de R$1,5 bilhão, e a proposta 2 do senador Valdemir Mocca. Emenda número 3, no programa 2028, que é Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, de inclusão da iniciativa Fortalecimento das Ações de Sanidade Agropecuária do Brasil, com 3 propostas aglutinando-se na proposta número 13 do senador Valdir Halpe, no valor de R$900 milhões. A proposta número 16 do senador Donizete Nogueira e a 20 do senador Assir Gugás, especificando-se na proposta número 13 do Programa 2028 da Defesa Agropecuária, já assinalado. O objetivo é o 366, que é fortalecer o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, o SUASA. Propomos, por fim, que a deliberação final conste da ata dessa reunião, cuja cópia deverá ser entregue, então, à CMO, juntamente com as emendas aprovadas. Propomos também que a secretaria da nossa comissão aqui, a CRA, seja incumbida de proceder às adequações legais regimentais que forem necessárias à formalização e apresentação dessas emendas. Então, esse é o voto, senhora presidente.
Muito obrigada, senador Bairro Maggi, pela valiosa colaboração na relatoria do PPA da CRA. Em discussão, o relatório do senador Bairro Maggi. Com a palavra, o senador Valdemir Mocca.
Senhora presidente, senador relator, senador Bairro Maggi, amigos aqui que vêm hoje a essa comissão do Mato Grosso, o pessoal lá do Mato Grosso do Sul deve estar achando que eu estou confundindo o Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul, viu? Mas hoje nos visita o pessoal do Mato Grosso para discutir um pouco de pecuária. Aliás,
é a segunda parte da audiência.
E essa é uma comissão que discute muita agricultura e muito pouca pecuária, né? Eu acho que hoje nós teremos aqui uma ideia disso aí. Mas eu, para comentar o relatório do senador Blair Marques. Primeiro, critério adotado, o critério de o número de propostas, né? Aquelas propostas que mais se repetem, significa, portanto, que mais interesse tem dos senadores dessa comissão, foi o critério adotado por ele. Então, acho que foi importante colocar aqui apoio e desenvolvimento do setor agropecuário ao Ministério da Agricultura, a uma emenda de defesa, de sanidade, né? É importante isso, e uma da Embrapa, que mede exatamente que é importante essa empresa em termos de inovação, né? E pesquisa. Então, ao finalizar, parabenizar o senador Blairo Maggi pela objetividade do relatório e por abranger especificamente nessas três emendas, mas aquilo que de mais importante tem para que a gente possa ajudar através da Comissão Mista do Orçamento, CMO, e esse recurso, é bom lembrar, que são recursos que vão ao orçamento, porém, e o nosso orçamento não é obrigatório, mas é fundamental que esses recursos existam, pelo menos na parte orçamentária.
Não é impositivo, né, senador? Não é impositivo. Ele é autorizativo. Mas o Congresso autoriza o governo a gastar, mas não determina que ele faça assim, porque depende do contingenciamento e das dificuldades financeiras.
O mais difícil seria o governo ter o dinheiro e não ter
o programa para gastar.
O orçamentário.
Eu queria agradecer ao senador Mocca pela avaliação muito adequada do trabalho do senador Blairo Maggi e dizer que ele também teve a habilidade de daqueles senadores que encaminharam, porque talvez não tenha referido, por não terem havido encaminhamentos de emendas ou propostas, mas todos que enviaram foram acolhidos no relatório do senador Blairo Maggi, enquadrando nos programas específicos de plano plurianual. Então, continua em discussão, não havendo mais quem queira discutir. Em votação, o relatório do senador Blairo Maggi. As senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório do senador Blairo Maggi, que passa a constituir o parecer da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Será feita a comunicação à Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização, CMO. Antes de encerrarmos, requer a dispensa da leitura da ata desta reunião e passo à votação. As senhoras e senhores senadores que aprovam a ata, permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata desta reunião. Não havendo mais nada a tratar a respeito desse assunto, declaro encerrada a presente reunião. Declaro aberta a 45ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, da primeira sessão legislativa ordinária da 55ª Legislatura. Comunico à comissão o recebimento da carta 29 de 2015, subscrita pelo senhor Afonso Henrique de Albuquerque, Júnior, coordenador do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, propondo a implementação dos planos municipais de saneamento básico. O expediente será encaminhado à Comissão de Serviços de Infraestrutura. Informo também o recebimento do ofício número 2, 2015, subscrito pelo vereador Gilberto Júnior Vanderlei Vaz, presidente da Câmara de Vereadores do município de Pedra, estado de Pernambuco, encaminhando solicitação da Cooperativa Pernambucana de Laticínios da Pedra, em que narra o estado de calamidade pública em decorrência da estiagem que assola aquele município e toda a região do Nordeste. Desta forma, requer que as instituições financeiras prorroguem os financiamentos e sejam aplicados descontos de 85% para o pagamento dos mesmos. Informo o recebimento também da moção número 107 de 2015, subscrita pelo vereador Sérgio Roberto Sequim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, apresentando moção de repúdio, PLC 34, que altera a lei da biossegurança para estabelecer que os rótulos das embalagens de alimentos transgênicos ou que contém 1% ou mais de componentes transgênicos em sua formulação deverão informar ao consumidor a natureza transgênica do alimento. Informo ainda o recebimento da moção número 5, subscrita pelos vereadores da Câmara de Luzerna, estado de Santa Catarina, manifestando repúdio ao PLC 34, que modifica a lei da biossegurança. A presente reunião destina-se à audiência pública em cumprimento aos requerimentos da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 68 e 73 de 2015, de autoria do senador Blairo Maggi, com a finalidade de debater a pecuária no estado do Mato Grosso. Comunico a presença e agradeço já antecipadamente, em nome dos senadores, membros dessa comissão, dos seguintes convidados: senhor José João Bernardes, presidente da Associação dos Criadores do Mato Grosso, Acrimate. Senhor Romário, eu queria convidá-los para verem a comporem a mesa, por gentileza. Senhor Mário Roberto Candia de Figueiredo, conselheiro fiscal da Associação dos Criadores do Mato Grosso. Senhor Luiz Olavo Sabino dos Santos, pecuarista, membro da Associação dos Criadores do Mato Grosso. Luiz Carlos Meister, ou Meister, pecuarista, membro da Associação dos Criadores do Mato Grosso. Senhor Arno Schneider, pecuarista, membro da Associação dos Criadores do Mato Grosso. E com a palavra o senador Blairo Maggi, que é o autor do requerimento desta audiência pública.
Bom dia, presidente Ana Amélia. Bom dia, senador Mocca, os colegas que estão nos ouvindo pelo rádio e daqui a pouco chegam por aqui. Também cumprimento os nossos convidados que vieram a essa audiência pública, começando aqui da minha esquerda pelo Dr. Luiz Carlos Meister, Luiz Olavo, também o João Bernardes, que é o presidente da associação, São Mário Cândia e também o Arno Schneider. Sejam todos bem-vindos. E a proposta, presidente Ana Amélia, dessa discussão, você vê que na mesa não temos nenhum representante de governo ou qualquer outra entidade, só a entidade e os pecuaristas do estado do Mato Grosso. E a intenção dessa audiência pública, conversando com os colegas pecuaristas, e eu faço parte de um grupo de WhatsApp com eles, então, todo dia pela manhã, quando eu levanto, já tem uns 20 bom dia, né? Porque eles levantam muito cedo, né? Pecuarista levanta muito cedo.
Especialmente leiteiro.
Especialmente leiteiro. Mas aí eu, quando venho para o Congresso aqui, já tem uns 20 bom dia aqui. Então, eu tenho participado no dia a dia das discussões e acompanhando as dificuldades que eles têm, os problemas do dia a dia. E surgiu, então... Bom dia, senador Assis. Bem-vindo. Senador Assis é de Rondônia. Então, surgiu a ideia de que...
Ele vai crescer bastante. É o quinto maior rebanho do Brasil, senador Mocca. Não faça isso.
O segundo maior rebanho, terceiro.
Não provoque.
Vai chegar lá. Então, a ideia é que nós pudéssemos trazê-los a essa comissão para que eles possam colocar aqui nessa comissão, não só as dificuldades que tem, mas quais são as nossas vantagens, e que tudo aquilo que for dito aqui e que tiver a necessidade de fazer um encaminhamento para outros órgãos de governo, para o governo, outras entidades, das dificuldades e dos problemas que esse setor tão importante na economia brasileira e na economia do estado do Mato Grosso possa, então, aqui nessa comissão, que é a Casa da Agricultura, a Casa da Pecuária, que eles possam, então, expor aqui seus planos, seus problemas, e essa comissão ajudá-los a encaminhar os problemas, se eles existirem, e em busca das soluções, né? Esse é um setor de extrema importância para o Estado de Mato Grosso, gera alguns bilhões de reais na nossa balança comercial. Em ocupação de área, é a maior atividade que nós temos no Estado, supera em muito a área da agricultura, e que tem milhares de pequenos produtores, né? A gente sempre fala de agricultura ou de pecuária e só pensa nos grandes. Não, essa é uma atividade onde, predominantemente, nós temos pequenos produtores, que muitas vezes têm dificuldades de cumprir com a legislação, cumprir com as regras que são colocadas, que muitas vezes são feitas olhando para o grande, como se todos pudessem cumprir aquela regra, e, na realidade, esse pessoal não consegue cumprir ou tem grandes dificuldades de cumprir essa regra. Mas, como bom pecuarista, os pecuaristas não se negam a fazer os esforços de fazer as mudanças. Veja bem, presidente e senhores senadores, como a evolução do controle nos é exigida e não é nos dado, muitas vezes, as contrapartidas. Por exemplo, já há muito tempo, e não é só lá no estado do Mato Grosso, mas as guias, as GTAs de transporte, ou as notas eletrônicas, os controles, todos são exigidos que você faça via eletrônica, né? Mas o Estado brasileiro, ou o próprio Estado de Mato Grosso, e os outros, não é diferente em Rondônia e Mato Grosso do Sul também, o Estado não consegue dar a infraestrutura, né, necessária de comunicação para que o produtor lá na sua fazenda, ou muitas vezes, não é nem na fazenda, no município que ele está, ele passa um dia, dois dias, muitas vezes esperando para conseguir baixar uma guia para embarcar um caminhão de boi ou de vacas que ele está vendendo, ou transferir esses animais para um outro setor. Então, o Estado nos pede um absoluto controle, uma rigidez nos controles, mas não nos dá as condições necessárias para fazer. Nós temos situações no Estado, mais uma vez, não é diferente dos demais, em que os produtores têm uma grande dificuldade de acessar os sistemas que a Cefaz tem, que o Ministério da Agricultura tem. Enfim, acho que esse é um assunto que vai permear as discussões aqui também, porque, como disse mais uma vez, o Estado nos cobra, mas o Estado não nos dá as condições de fazer. Então, tem sido assim nos últimos anos, mas, como disse, os pecuaristas não fogem à responsabilidade de fazer, de evoluir. Se tem alguém que defende a legalidade, defende os procedimentos, defende, inclusive, os certificados que querem... Bom dia, deputado Sacchetti, deputado de Mato Grosso. Que querem a coisa bem feita e clara, porque há prêmios sobre isso, há dinheiro sobre a mesa a ser distribuído se todas as regras forem cumpridas, e os pecuaristas de Mato Grosso, tenho certeza que do Brasil, querem esse dinheiro que está na mesa nas suas contas, para poder fazer os investimentos, pagar as suas contas e fazer os enfrentamentos que têm que ser feitos. Então, eu quero, mais uma vez, dar as boas-vindas aqui aos nossos convidados e, mais uma vez, dizer que esse é um segmento importantíssimo para o Estado do Mato Grosso, não só atual pelo valor econômico, mas pelo valor social de ocupação de mão de obra de pessoas no campo, mas, historicamente, é a primeira atividade que o Estado do Mato Grosso teve. E sabe quem fez, presidente Anamélio? Foram os gaúchos. Os gaúchos subiram, né? Vieram buscando pastos, vieram buscando campos e chegaram no Pantanal mato-grossense, lá em 1700, eu não sei quando foi, 800, trazendo gado e fazendo, então, a ocupação daquele solo. E muitos dos mato-grossenses, que hoje são raízes do Mato Grosso, os seus antepassados eram gaúchos. Então, quer dizer, essa vontade do gaúcho sobre o Estado do Mato Grosso não é de hoje, né? Eles já olharam isso há muito tempo. E, se não me engano, o senador Mooca, né? Também é neto de gaúcho, pessoas que vieram lá há anos atrás em busca de terras para pecuária. Então, nós estamos falando de uma atividade econômica que teve uma mobilidade social, né, muito grande, e que formou, né, e forjou o Estado de Mato Grosso, Mato Grosso Sul e de Rondônia também. Então, muito bem-vindos e vamos às discussões. Muito obrigado, presidente.
Obrigada, senador Bruno Maggi. A iniciativa de Vossa Excelência remete a uma Penso que o senador Mocca teve toda a razão. Temos discutido muito agricultura e muito pouco pecuária. Embora na sexta-feira, lá em Porto Velho, por iniciativa do senador Assir Gurgax, fizemos uma produtiva reunião do ciclo de debates, debatendo em Porto Velho as dificuldades. Já tem 10 frigoríficos credenciados para exportação no Mato Grosso, em Rondônia, e a dificuldade é a questão da infraestrutura para a defesa sanitária agropecuária. Então, é fundamental, e está na raiz disso que o senador Blairo fala, da infraestrutura, quer dizer, da porteira para dentro está tudo bem, está sendo feito o trabalho, o dever de casa. Da porteira para fora, tudo é dificuldade. Tem rastreabilidade, tem uma série de prevenções nas questões na área de combate à aftosa, em zonas sem, com vacinação. Então, vários problemas tem de infraestrutura. Mas eu queria antes saudar o deputado Sacchetti, do Mato Grosso, que nos dá a honra da sua presença aqui, num debate de interesse do seu Estado. E agradecer ao José João Bernardes. Eu recebi aqui a terceira edição do livro de receitas, todos os pratos, as receitas feitas a partir de carne, porque Mato Grosso não é só pecuária, tem também suinocultura e avicultura bem desenvolvidas lá. Então, muito obrigada. Fico feliz. Fico feliz também.
Pela hora.
Trazer os pratos. Ele trouxe suas receitas. Com a palavra o senador Assir.
Se vocês me permitem, nós temos uma reunião da CMO daqui a pouco, então eu vou ter que me ausentar. E antes eu queria dar as boas-vindas aos convidados do senador Blairo e dessa comissão, evidentemente, e complementar que, de fato, infelizmente, assim que são as coisas. Os produtores fazem a sua parte e o governo sempre vem atrás tentando acompanhar o desenvolvimento e o crescimento da agricultura e principalmente da pecuária. E é exatamente isso que nós debatemos na última sexta-feira em Porto Velho com a presença da nossa presidente Ana Amélia para discutirmos essa questão dos nossos fiscais sanitários para a questão de exportação. Nós estamos com uma dificuldade muito grande para que o Ministério da Agricultura faça o acompanhamento para exportar a carne produzida no estado de Rondônia. Veja que situação interessante, Blairo. Nós, no momento que estamos precisando de exportação, e nesse momento que o câmbio é favorável, a produção do nosso rebanho tem aumentado muito no estado de Rondônia e o governo não consegue acompanhar com a sua infraestrutura mínima. Mínima que eu digo é uns 10 a 12 fiscais a mais para dar vazão a esse aumento da exportação brasileira. Então, só para registrar e dizer que a gente agradece, Rondônia agradece a presidente Ana Amélia, que esteve mais uma vez conosco em Rondônia, debatendo esse tema que é da maior importância, evidente não só para o estado de Rondônia, mas para todo o nosso país. Muito obrigado, senhor presidente, e nossos convidados sejam todos bem-vindos.
O pedido lá feito é de que os concursados para a categoria de fiscal federal agropecuário sejam chamados, ou então também aqueles servidores dos ex-territórios que possam ser aproveitados com a experiência que tem também. Então, as duas demandas que Rondônia nos enviou, vamos encaminhar a ministra Cátia Abreu. Eu queria, então, agradecer aos nossos palestrantes, comunicando que nós temos aqui, em função de tempo, 10 minutos para cada expositor, e eu passo a palavra ao presidente da Associação dos Criadores do Mato Grosso, José João Bernardes.